fim do mundo em cueca.
Estou apreensivo e ao mesmo tempo estimulado para dizer o título deste episódio e apreciar a reação de Vasco Palmeirinho.
Então, o que é que se passa?
As histórias são todas muito diferentes umas das outras e eu não consegui arranjar aqui uma ligação entre elas.
E o que é que concebeste, Nuno? O que é que tu concebeste?
Um surtido rico.
Título deste episódio: Bouillabaisse de ratatouilles, de narrativas e de arrotos. Repara que não é só um bouillabaisse, é um bouillabaisse de ratatouilles.
Ele escondeu a mão, escondeu a cara na mão.
E silêncio, é o que ele te dá.
Como é que será uma bouillabaisse de ratatouilles?
Bom, não será.
Bom, sucede então o seguinte. Na Argentina, uma senhora chamada Bettina Loporazzi, dos recursos humanos de uma empresa, é contactada por um indivíduo em busca de trabalho. Calhou bem que a empresa estava à procura de pessoas. Ela marca uma entrevista. O candidato, diz ela, forneceu um nome e um e-mail para marcar a entrevista através do sistema de videochamada do Google. Quando chega o dia e a hora da conferência, ele está sem imagem e diz que a câmara está avariada, o que, diz ela, é uma desculpa habitual quando as pessoas não gostam de mostrar a cara ou estão inseguras. Eu insisti que era mesmo preciso ter a câmara ligada. Bom, o tipo saiu da chamada, voltou a entrar ainda sem imagem, voltou a sair e quando voltou, ok, lá apareceu a cara do jovem, um tipo absolutamente normal, com os fones na cabeça, não era uma pessoa esquisita, não tinha sequer razões para não mostrar a cara, e o próprio local onde ele estava parecia elegante e digno, assim, umas plantas bem arranjadas atrás dele, e pronto. E a entrevista começou. E nesse mesmo instante, Bettina, a senhora dos recursos humanos que o estava a entrevistar, começa a ser brindada com uma mensagem automática do Google a dizer algo como: atenção que esta pessoa pode não ser bem quem está a dizer que é. E foi então que ela percebeu que desde a primeira hora esteve a comunicar com um candidato de inteligência artificial. Ela diz que houve um primeiro sinal de suspeito. Ela recebeu mais do que um e-mail de pessoas diferentes cujo texto de base era igual. E ela percebeu, ok, e-mail escrito pelo ChatGPT. Só que não achou isso estranho, porque hoje em dia muita gente começa a usar a inteligência artificial para este tipo de coisa. Tipo, escreve-me um e-mail apelativo para eu mandar a uma empresa a candidatar-me a um lugar. Muita gente já confia isto ao ChatGPT e por isso há empresas a receber basicamente a mesma carta de apresentação vinda de várias pessoas diferentes, para o que eu acho que já não abona muito em favor do candidato, não é? Mas o que foi novo aqui é que não só o e-mail era inteligência artificial, como o próprio candidato também era. E então ela partilhou no LinkedIn imagens da videoconferência com o impostor artificial. Ela diz que estaria talvez uma pessoa real lá por trás a usar um filtro de inteligência artificial para criar toda uma personagem, mas realista. Faz muita confusão isto.
Sim, sim, sim.
E ela diz que pediu: olha, ponha uma mão à frente da cara, porque sabia que isso ia desligar temporariamente o filtro se houvesse. E a pessoa atrás da IA ia aparecer. E a resposta a isso foi: bom, deixa-me ir. E desligou a chamada. A Bettina escreveu ainda um texto a alertar para os perigos da inteligência artificial nas entrevistas de emprego. Passa bem que o único perigo que eu encontro aqui é pessoas a fazer outras perder tempo. Eu não chamaria perigo, chamaria pessoas chatas como ao raio que as parta. Para uma pessoa que cria um candidato virtual que não existe, eu diria que tem demasiado tempo nas mãos. Eu acho que isso é um dos grandes males da humanidade.
Mas pode ser uma forma de ter vários empregos, por exemplo. Agora há muitos empregos à distância. Se uma pessoa se candidatar a vários e de repente está a receber 5 salários, o trabalho é feito também pela inteligência artificial.
Exato.
E esse rico
se ficar bem feito.
Por favor, tudo seja bem feito.
Claro, é preciso que seja bem feito. Bom, eu gostava de submeter a este fórum, porque isto é um fórum.
Isto é um fórum.
É um fórum. Este desabafo deixado por um ouvinte nosso no grupo de Reddit do Homem que Mordeu o Cão é um senhor que me culpa.
Desculpa, Nuno. Sim. É que isto é um fórum.
É um fórum.
E há outros fora, mas este é só um.
Este é um dos melhores fóruns.
Este é um dos melhores fora. É um fórum que é um dos melhores fora.
Claro, porque plural.
Mas diz-me. Claro. É um pretexto para fazer plurais em latim. Sim.
Maravilhoso.
Sim, nada Nuno.
Agora lembro-me do meu velho professor José Saraiva, de latim. Que tinha a pronúncia clássica, ou seja, ele não dizia magnum, dizia magnum. Bom,
mas onde é que eu ia?
Era assim que me deu aos lados?
Exato. Sim, eu acredito que sim.
E era assim que eu vendia também na bola. Magnum.
Diz então, este senhor atribui-me, a mim e ao Vasco, a culpa de lhe termos arruinado um momento na vida.
A nós dois.
Sim.
O que é que nós fizemos?
E eu acho que é importante se fale disto e talvez até que assumamos a nossa culpa. Diz então o senhor que no Reddit assina Observador Inveterado. Ele diz: numa destas pontes fui para um hotel com a minha mulher a um sábado. Aviso desde já que com mais de 60 anos é preciso aproveitar bem as oportunidades que a natureza nos dá. frase que soou tristíssima. Eu e Pedro Ribeiro somos nesta equipa quem está mais perto dos 60.
Mas também não tão perto.
Sim, ainda falta um bocadinho. Na recepção, diz o nosso ouvinte, dizem-nos que o quarto tem uma porta comunicante com outro quarto e perguntam-se se isso é problema. Lá respondi que não. Também era o único quarto disponível. Até aqui tudo bem, quarto grande, boa vista, WC com bom chuveiro e com paredes não transparentes e boa porta. Isto é importante. Eu sinto que a hotelaria nos últimos tempos anda a investir na tal ideia de tudo a nu, chuveiros e até sanitas completamente cercadas de vidro, para que toda a gente que esteja no quarto veja toda a gente a fazer tudo.
Incrível.
E eu já aqui disse, não sei se sou entusiasta dessa política. E isto acontece muito em hotéis de luxo, o que me parece uma contradição, porque não me parece que permitir que o nosso cônjuge nos veja a fazer cocó possa ser considerado luxo.
Não é.
Não é. Não é. Mas pronto, aparentemente não era o caso deste hotel. Estava tudo a correr bem, diz o nosso ouvinte. Jantámos no hotel, chegamos ao quarto a tempo e horas para começar a ver o Taskmaster.
Ok.
Programa que eu e o Vasco apresentamos ao sábado à noite na RTP1, para quem desconheça. A certa altura, diz o nosso ouvinte, começam a ouvir-se vozes no quarto ao lado. A tal porta comunicante não isolava o som, até parecia que amplificava o som. Um casal, por sinal americano, pelo sotaque, falavam bastante alto e era como se estivessem a um metro de nós. Lá me tentei concentrar a ver o programa, mas de repente começam a ouvir ruídos do lado de lá da porta, uns gemidos e uma espécie de uns uivos e urros, acompanhados de uns sons com algum ritmo.
Ah, então esse é aquele episódio em que o Cândido Costa...
Olho para a minha mulher, trocamos um sorriso malandro e, incitado por esse sorriso, pergunto: vamos fazer o mesmo? E ela responde: estás maluco? Quero ver o Taskmaster. E ele diz: Nuno Marco e Vasco Palmeirinho devem-me uma. Vasco, eu não sei o que dizer sobre isto. Eu lamento imenso por este nosso ouvinte. Sinto que se conseguiu alguma coisa na vida quando há pessoas que preferem o nosso trabalho a levar a cabo o ato físico do amor. Mas de facto, e preparem-se para uma triunfal prova de brilhantismo que eu vou disparar a seguir, graças a nós, este senhor de 60 anos ficou apenas agenário, uma vez que lhe tirámos o sexo.
Muito lindo.
Poça. Bolas, já fiquei.
É sério que aplaudimos isto?
Sim, sim, sim.
Sim, sim.
É bom, é bom, é bom.
É bom, é bom, é bom.
Olha, e depois do episódio? E depois?
Ele não conta o que é que aconteceu a seguir, mas eu espero, espero que tenha.
Porque ela estava bem disposta a
Até
rir.
Porque
e
a natureza do programa é afrodisíaca, não é?
Ah, é?
As pessoas ficam muito
excitadas. Não, mas depois tem que ver o que é que dá a seguir ao programa.
Claro,
para ver
claro,
se...
claro que sim. Bom, ainda sobre isto, há um comentário de um outro utilizador do grupo do Reddit, do Homem que Mordeu o Cão. A coisa não fica menos melancólica. Ele diz: tenho 56 anos, como eu o compreendo. Como eu o compreendo. Há um par de anos podia ser todos os dias Natal. Agora há que aproveitar as oportunidades. Nuno Vasco, grande maldade. Esta mensagem é pessimista. Por outro lado, atenção, ele diz que há um par de anos todos os dias podia ser Natal. Tendo ele 56, ele refere-se à nossa idade, Pedro Ribeiro.
Meu Deus.
Por isso talvez nem tu esteja
perdido. Meu Deus.
Nós teremos mais 2 anos de fulgor.
Oh, Nuno, achas que na próxima temporada, em cada episódio, devíamos fazer uma pausa no programa para que as pessoas estão a ver, sendo sábado à noite?
Eu acho que não nos podemos esquecer quando gravarmos a parte de estúdio. Eu gostava de começar um episódio prestando homenagem a este senhor.
Quer dizer, estejam à vontade para fazer.
Claro, exato.
Mas está aqui um ouvinte a dizer que esse senhor não é verdadeiramente fã, nomeadamente teu, porque perante essa situação ele podia ter sempre recorrido.
Claro.
Uma.
Mas tu também não sabes, Pedro. Não sabes.
Bom, e para terminar, arrotos.
Até que enfim.
Transição de assunto.
Pronto.
Adorei este cor de entusiasmo.
Agora sim.
Bom, aqui há tempos.
Foi bem que eu vi.
Aqui há tempos aconteceu um desafio nas redes sociais chamado Sprite Challenge. Não sei se viram isto na altura.
Yeah.
Não é novo, mas sendo eu uma pessoa idosa, chego tarde a situações. Quantas vezes não ouvi já do meu filho a mensagem: só agora, isso é da semana passada.
Eu vi miúdas de 12 anos com voz de ogre. Voz não era bem voz.
É incrível. Eu gosto muito de ouvir pessoas a rotar quando fazem com arte.
Quando é bem feito.
Quando
não
é bem feito. É feito. Tem que ser bem feito.
Não é gratuito.
Não é. Há aqui uma arte. E aqui há tempos houve uma coisa chamada então Sprite Challenge, em que jovens engolem à bruta a popular gasosa de lima-limão
gasosa
e aguardam que surja um potente arroto. Eu sei que não é boa
Marco,
hora
desculpa,
para ouvir arroto.
A Sprite é uma soda.
É uma soda.
É, sim, senhor.
É. Também se enquadra na soda.
Enquadra-se na soda.
Obrigado por isso.
Continua.
Bom, isto é por arte, o que vamos ouvir. Alguém compilou um top 5 e eu vou mostrar o top 5.
Ah, okay? Vamos ver.
E pedir,
então,
pedir-vos o vosso comentário.
Mas olha, isto é só relativo ao Sprite Challenge?
É só Sprite Challenge, okay. Sim. Uhum. Quinto lugar, começa então por uma jovem que está num carro com um hoodie azul.
Eu gostava só de interromper, porque há aqui uma rubrica nova dentro da rubrica que é o Penin fez a geneira.
Eu sou fã dessa.
Sim. É que o Marco mandou uma mensagem para o nosso grupo a dizer: por favor, separe estes arrotos.
Fizeste um bloco de arrotos.
E eu pus um bloco de arrotos, porquê? Porque só vi essa mensagem há cerca de 30 segundos.
Ok.
Então espera, como é que vais fazer isto?
Mas tu podes dizer isto, portanto, isto é o top 5?
É o top 5.
É do quinto para o primeiro?
Eu posso já dizer o que é que cada um, o que é que consiste cada um. Okay. Ouvimos tudo seguido, então.
Okay.
Portanto, em quinto lugar, é uma jovem que está num carro com hoodie azul, nada de mais.
Está sozinha?
Dá um bom arroto. Quarto lugar, é um jovem que está super ansioso porque sente que está perto de conseguir, mas não sai e tenta de novo e bebe mais e pronto, mas o stress dele é muito incrível. Em terceiro lugar, duas amigas, uma dispara primeiro, a outra ri e espicha gasosa, que ela própria tem na boca. Mais interessante ainda o segundo lugar, que é duas amigas a rir, uma logra o objetivo, a outra ri, só que gargalha a arrotar.
Sim.
O que é magnífico. E então, em primeiro lugar, é o meu favorito, que é um jovem que emborca golfadas de Sprite, fica extremamente aflito e confuso e, ato contínuo, marra contra a semi-aberta porta de uma garagem.
vais partilhar o vídeo.
Pronto, vamos ouvir.
A compilação dos 5 mais.
Sim. Jovem.
Oh my gosh! What do I do? Este senhor está a vítima de arroto.
Epá, vamos ver uma coisa.
Mas espera, pareceu-me que só estavam aqui 3.
Eu contei 4.
Foi tudo à monte.
E assim encerramos a rubrica.
Vale a pena ouvir
outra
vez.
Vale a pena ouvir
outra vez. Está
bem.
Quinto.
Este é o quinto.
Quarto. Este é ótimo.
Terceiro.
Esta é a jovem,
é a jovem que se ri.
Pois é.
Oh my gosh. What do I do?
Este é o que marra contra a senhora. Este é
o que marra contra
a O segundo, acho que o segundo é um tenor dos. Sabes quem é que ele é?
É uma senhora, acho eu.
É o Pavarotti.
Sim.
Mas eu adoro ouvir uma gargalhada com um arroto misturado um bocadinho.
Sim,
nunca tinha ouvido antes.
Meu Deus, aquele descarrila rapidamente. Sim.
Ai, tão bom.
E eu não sei quem é que inventou a rádio, mas estará certamente a repousar com orgulho.
Com orgulho.
Foi para isto.
Exatamente. Inventei, mas séculos depois, digamos assim.
Não foi Marconi?
É capaz de ter sido.
Mas agora como é que nós ligamos isto a sugestões literárias?
Olha,
agora,
antes deixa-me dizer que devíamos fazer isto. Todos, fora do ar.
O desafio?
O desafio, bora.
Trago as gasosas.
Pois é.
Vamos fazer, por favor.
Não há gasosas cá no frigorífico?
Não sei.
Não. Não.
Há jolas.
Mas
calhar o som é diferente.
Tem gás. Mas a Sprite é diferente.
Vamos comprar. Vamos fazer.
Bom, sendo que eu bebi um café com leite, prevejo que não só haja um arroz, como talvez algo mais.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada das por ti a pensar, elecas.